Paulistices, com Edson Veiga.
Edson Veiga, seja bem-vindo. Bom dia, retorno de férias.
Bom dia, Alessandra. Um retorno parcial. Essa semana só na rádio, a semana que vem volto para o jornal.
Mas está aproveitando bastante?
Sim, estou aproveitando aqui para botar a vida em ordem. Recarregar a bateria, né?
Ah, tá certo, tem que ser, né? Edson, então hoje faz 300 anos que São Paulo foi elevada de vila à cidade?
Pois é, Alessandra. Hoje é uma data especial para São Paulo e para os paulistanos. Embora poucos aí se lembrem da data, há exatamente 300 anos, em 11 de julho de 1711, a vila de São Paulo de Piratininga, que era um povoado com apenas 210 casas de taipa e ruas de terra batida, ganhava em importância. Graças a uma ordem do então rei de Portugal, lembrando que nessa época o Brasil ainda era dependente de Portugal, não tinha conquistado a sua independência, graças a uma ordem do rei Dom João V, São Paulo se tornava uma cidade. E na época, Alessandra, viviam aqui cerca de 1.000 habitantes, entre portugueses, índios escravizados e mestiços. São Paulo tinha 7 igrejas e 4 bicas d'água. Mas você sabia, Alessandra, que a elevação de vila à cidade não mudou muito o dia a dia desses paulistanos de imediato?
Por que, Edson?
Então, na verdade, naqueles tempos de difícil comunicação, eles nem ficaram sabendo da notícia muito rapidamente. De acordo com um levantamento feito pelo meu colega aqui do Estadão, o repórter Vitor Hugo Brandalize, que assinou uma interessante reportagem sobre o assunto publicada na edição de ontem do jornal, a Câmara de Vereadores de São Paulo, veja só, só menciona o fato, a elevação de São Paulo à cidade, 8 meses depois, em 2 de fevereiro de 1712.
Nossa, quase um ano depois.
Exatamente, acho que era bem complicada a comunicação mesmo, né? Um decreto do rei lá em Portugal devia demorar muito para chegar aqui, né?
Verdade.
E São Paulo, Alessandra, foi a 7ª cidade do Brasil. Antes já tinham esse status de cidade Salvador, Rio de Janeiro, São Luís, a cidade da Paraíba, que hoje se chama João Pessoa, né, a capital do estado da Paraíba, Olinda e Cabo Frio. A elevação de vila à cidade era tido como um agrado da coroa real portuguesa aos povoados, às vilas que se destacavam ou que tinham alguma relevância. Mudava algumas coisas, sim. Permitia, por exemplo, que o local pudesse servir de residência para o governador. E o que era muito importante, que era uma reivindicação antiga dos católicos paulistanos naquela época, é que a partir de então São Paulo podia ter um bispo.
Ah, então essa são na prática é uma elevação depois de vila à cidade, são essas mudanças que foram permitidas depois dessa mudança, Edson.
Exatamente, como vila, São Paulo não podia abrigar nem um governador, nem um bispo.
Tá certo. Mais alguma outra informação que você queira deixar aqui para o ouvinte do Metrópole, Edson?
Por hoje é só, Alessandra.
Edson, eu quero saber sua opinião. Você, como repórter do Metrópole, hoje, desde o início do programa, eu pergunto ao ouvinte, teve uma fiscalização, uma intensificação da lei seca aqui em São Paulo pela Polícia Militar? 180 pontos da cidade foram bloqueados nesse fim de semana. E eu venho perguntando desde o início do programa se o ouvinte é a favor da lei seca, se ele acha que ela traz resultados positivos para a cidade. Você, como jornalista do Caderno Metrópole do Estado de São Paulo, qual é a sua opinião?
Ah, Alessandra, não tem como ser contra, né? Porque sabemos muito bem que bebida e direção não combinam, né?
Tá certo.
Quantos acidentes aí são causados por gente embriagada ao volante, né?
Muitas participações com a mesma resposta, Edson.
Embora seja meio chato pra gente que quer sair, tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho, fazer o quê? Tem que ter consciência nesse momento, né?
Tá certo. Edson Veiga, muito obrigada pela participação e até quarta-feira.
Até quarta, Alessandra.